Em primeiro lugar, vamos hoje ver uma angulação importante que diz respeito já a Hermes ou Tote Hermes, que está aí biografado neste último número de nosso jornalzinho. Ele estabeleceu os 7 princípios básicos que conduziam à sabedoria. Os princípios são esses. Embora sabendo de cor, eu pus bem na ordem para que não houvesse mudanças. Mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causalidade e gênero. A isto ele chamou de princípios básicos da evolução de todos os seres, depois que absorviam tais conhecimentos. E o tema em que estamos abordando é, logicamente, um tema implícito à sabedoria egípcia, que vem desde lá a noção de vibração. A vibração toma vários campos. Ele tem, em primeiro lugar, o seu campo atômico, próprio movimento nuclear do átomo impõe esse movimento que gera uma vibração constante, em contínuo. Mas nós vamos trazer já a vibração dentro de uma salutar manifestação que ocorre no ser humano. Qual é a maior vibração que um ser pode ter em benefício dele, do mundo e da humanidade? A maior vibração chama-se amor. E qual a outra imensa vibração que ocorre também nas pessoas e no mundo? Como antítese, como contrária, como oposta ao amor, o ódio. Então são essas polaridades que nós vemos na Terra e comumente na humanidade. É preciso, porém, convir que, referentemente à vibração do amor, ela se associa demais ao som. O som contínuo de uma nota, ela vai ser uma vibração contínua que vai ao infinito, como qualquer nota tocada num instrumento, principalmente o órgão. Essa nota se perde. Ela nunca termina. Nós é que não podemos acompanhá-la. O amor é uma tônica de órgão dentro da estrutura templária do ser humano. Mas o que é o ódio? O ódio é uma nota esfacelada, interligada e decepada ao mesmo tempo por hiatos, gerando, em vez de som, gerando atrito ou gerando ruído. Então o ódio gera ruído, o amor gera música plena. Já aí se vê que o tema, além de profundo, é muito belo. Quando nós estamos possuídos da vibração plena de amor, ela sai de nossa divindade interna, no que há de mais alto de ligação com todo, como se Deus, manifestado em nós, fizesse com que o seu sopro, não só aquele que animou o barro para sair o homem, Adão, um símbolo maravilhoso, fosse também um sopro em nós, o amor, que tem continuidade a tudo que podemos construir. Por este sopro amor em nós, nós obtemos saúde. Primeira, saúde mental, saúde psíquica e depois saúde orgânica. Quando nós buscamos a parte contrária ao som perfeito, que é o amor, e temos ódio, nós geramos o esfacelamento celular orgânico, psíquico e mental. Então geramos um ruído dentro de nós. O ódio é um ruído, é um ranger de fera. A fera não emite um som contínuo. Quando ela está raivosa, principalmente, ela corta o impulso de sua voz rosnando, rosnando. E aí vem aqui. O oriental, que é sábio, divide esta dualidade em mantras de elevação e mantras de descida. Os mantras de subida são usados nos colégios iniciáticos e nos ashrams, dirigidos por grandes instrutores. Os mantras de negatividade são ensinados por aqueles que exercem a magia negra. E todas as músicas, pseudo-músicas, porque já caíram no ruído e não são mais música, é preciso ver isso, o ruído não é música, jamais foi música, porque perdeu a harmonia do contínuo sonoro, por isso que não é harmônico. O som harmônico é contínuo. Eles usam a negatividade, esses chamados magos negros, chamados elementos da Goécia. Goécia é uma palavra que, sintetizando nela, quer dizer magia negativa ou magia para o mal. É a Goécia. O som supremo é da teurgia. Não esqueça essa palavra. O teurgo, que é o grande mestre, ele emite sons, palavras para o bem, para a continuidade, para a felicidade de tudo que é belo. Já se vê que pode ser incorporada a noção da vibração também de várias maneiras e em vários lugares e posicionamentos de pessoas. Sem ter nenhuma ligação, às vezes, com tais conhecimentos esotéricos, as pessoas que têm sensibilidade dizem que tem uma vibração horrível esse homem, essa mulher, vibra mal. E, na verdade, há pessoas que têm uma vibração benéfica e uma vibração maléfica. E isto não vai nenhum aspecto de julgamento moral, porque há pessoas que nascem com essas condições, quer superior, quer inferior. Mas não quer dizer que as que nascem com as negatividades de suas vibrações não possam, através de estudos, de meditações, de orientação segura de seu instrutor, ir perdendo as vibrações negativas. Conheci, não só através de estudos, de leituras, mas também de campos de experiência, pessoas que, ao chegarem dentro de uma casa em que tudo estava em caos, com doenças, com dissabores, a casa se harmonizou, a casa se revestiu de uma camada vibratória benéfica e tudo se tornou ameno, calmo, no ambiente feliz. Enquanto outros há, quem chegando a uma casa, motivo de imediato grandes transtornos. são pobrezinhos que trazem vibrações negativas, impõem essas vibrações negativas, habituam-se a impor essas vibrações negativas, quase sempre são criaturas de um temperamento exacerbado, truculento, gostam de discutir, porque se sentem felizes na unificação do processo íntimo delas mesmas com aquilo que elas mesmas criam, num correlato ao seu temperamento. São pessoas que precisam ter, às vezes para corrigir-se, grandes reprimendas dadas pela dor, pelo abandono de seus amigos, porque elas terminam, em geral, sós, de tanto infelicitar os outros. Isso existe. Como em campo mais objetivo, e vi o meu instrutor segurar um pequeno botão que nascia numa roseira, de leve assim, e o botão crescer, a haste do botão também crescer, e levemente, tocando levemente, o botão cresceu e abriu-se numa rosa esplendorosa. Esta rosa durou aberta em minha jarra um mês. Um mês com perfume e com tudo. Depois, outras pessoas cuidando, a rosa foi, teve o fim de todas as rosas. Vi, porém, uma senhora, e esta era mais triste, bem mais triste, porque sabia, embora sendo uma pessoa boa, interessante, ela trouxe isso por um passado, quem sabe, aí eu creio nisso, por outras encarnações, ela não podia tocar numa planta, e às vezes não podia nem olhar a planta virente, bela, imediatamente murchava, as ramas caíam, as flores despetalavam. Assim são dois tipos definidos de vibrações que ocorrem na humanidade junto às pessoas. As pessoas que têm a capacidade de cura autêntica é raríssima, embora haja muita gente dando passe, não é? São raríssimos aqueles que têm, de fato, uma emanação deles em termos de cura. Até isso requer uma certa observação, porque se uma pessoa não tem, por nascimento, essa vocação da cura, de colocar a mão, de colocar sob, como no Ato dos Apóstolos se conta, as mãos sobre, embora distanciado a cabeça dos doentes, eles se curavam, que chama-se a posição das mãos. E é preciso cuidado exatamente porque uma pessoa às vezes está doente, mas ela pode melhorar. E chega uma criatura que disseram, enganaram-na, ou ela mesmo se enganou, de que tem um poder de cura imenso. E põe, começa a dar um passe numa criatura e a criatura vai definhando, definhando, até, às vezes, ao falecimento. São assim vibrações que se dualizam. O amor vai ao infinito. A vibração do amor vai ao infinito, fazendo bem a toda a gente, conjugando seus esforços vibratórios com as asas dos anjos, dos arcanjos, lá na esfera celeste, porque não morre essa vibração. Já as vibrações mais densas, essas tendem, embora causando grandes males, a terminar. Se pessoas duvidam do que se afirma, certamente não tiveram experiências que nós tivemos, porque não são apenas livros os demonstrativos daquilo que eu procuro passar em minhas mensagens há bem mais de 30 anos. É uma vivência com seres os mais estranhos, de si, das duas categorias, aqueles que são do amor àqueles que estão do ódio. Numa advertência muito interessante, levantada até e justificada por Leonardo da Vinci, que diz que tudo que não é amor é ódio. Ele é extremado. Ou é uma coisa ou outra. E não está longe da razão. Porque o amor faz derivar dele fraternidade, ternura, afabilidade, compreensão, solidariedade, delicadeza, tudo que a gente sente como bem. O ódio faz derivar dele a raiva, o ciúme, a inveja, a maledicência, o rancor e assim por diante. E ele, então, faz mostrar que tudo que está dentro dessa conjugação negativa passa a ser parte do ódio. E tudo que está junto ao lado positivo passa a ser parte do amor. Ninguém escapa desses dois pontos, não é? Isso é de grande valia para todos nós. Essas vibrações excelsas, elas podem minorar completamente um ambiente, uma casa, se gerar hábitos benéficos. O hábito, por exemplo, que vem com a harmonia das coisas. Não precisa fortuna para isso. Uma mesa com uma toalha branca, bem passadinha, bem engomada, em vez de ser uma mesa de toalha amarfanhada. Em que se tem uma jarra, se não puder ser uma jarra de cristal, uma jarrinha de barro, com uma flor no meio. O esmero das pequenas coisas fazem parte do ciclo vibratório do amor. Porque o amor e a harmonia se completam num todo chamado beleza. Beleza é oriunda do amor e da harmonia. A harmonia dos objetos e das coisas. Se uma pessoa vai mal, ela começa, em termos financeiros mesmo, ela começa a descuidar-se e descuidar do ambiente. Não sabe esta criaturinha que ela está gerando uma ausência de amor também às coisas. Não está emitindo amor de si, vai relaxando, vai tendo tudo que é ruim e vai piorando cada vez mais. Homem prático nesse ponto, sempre gostei de trazer para os outros aquilo que, teoricamente, me parecia indispensável e verdadeiro. Uma ocasião, fui chamado a um escritório de um indivíduo que me atendeu muito bem, mas eu notei que ele estava muito triste, porque ele pediu o cancelamento de um aluguel, de uma sala que eu alugara através dele. Ele não era o dono, era o intermediário. Eu, muito contrafeito, me disse: ah, meu amigo, eu admiro tanto você, mas tem que fazer isso. Digo, não, isso já estava determinado, e você não é culpado de nada disso, nem eu. Eu vou entregar a sala, porque é natural. Esgotou-se o tempo do uso que eu tinha dela. Agora, o que se passa com o senhor, disse eu para ele, é que vai muito mal. Porque o senhor, quando cheguei aqui, seus olhos estavam vermelhos. E certamente, desculpe-me a intromissão indevida, o senhor chorou hoje. Ele olhou para mim: como o senhor sabe? O senhor chorou. O senhor está com um problema muito sério, problema de ordem financeira e, ao mesmo tempo, problema afetivo, conjugados. Agora, o senhor não vai melhorar se permitir que uma jarra fique como essa está, provavelmente há meses, com um punhado de de antigas flores que já nem mais são flores, senão galhos secos caídos com algumas pétalas ressequidas sobre a mesa. Comece pela jarra. Ponha rosas novas em sua jarra. Saia amanhã e procure as rosas. Depois, dê um jeito a mais no seu escritório. Arrume um pouquinho mais. Chame alguém para espaná-los. E, por favor, a sua gravata está muito torta. Olhe no espelho para ela ficar retinha. Pense nesses detalhes, que são aparentemente insignificantes, mas faz parte da harmonia geral, da imagem que nós fazemos de nós mesmos. Quando nós começamos a fazer uma imagem má de nós, nós tornamos a ser essa imagem, nós nos transformamos naquilo que projetamos. Aí ele olhou para mim, achou estranho, e me escreveu um telegrama, menos uma semana depois, pedindo para eu ir lá. Quando cheguei lá, o escritório dele estava uma beleza. Tinha uma jarra com flores amarelas, vermelhas, brancas, o chão limpinho, encerado, tudo bem. E ele disse, olha, numa semana foi um milagre. O senhor não quer a sala de volta? Aquela que eu ia tirar do senhor? Eu me empenhei até, eu digo, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A minha felicidade está em ver que o senhor tem agora o ambiente correlato à harmonia, que é indispensável à realização da vida espiritual e também da vida material. Stefan Zweig diz uma coisa muito curiosa, que um grande escritor, um dos escritores que eu mais adoro, e um dos mais ilustres judeus, de tantos judeus que eu amo. Ele diz assim, tudo vai muito bem no homem, ele pensa que vai tudo muito bem. Mas, de repente, eu olho para os sapatos dele, estão todos cambetas, estão todos ruins, eu digo... Ele ainda não pensou nos passos certos que devia dar. Assim, a lei da harmonia é feita de pequenos detalhes. São detalhes que nós vamos vendo e que tem muito a ver com aquilo que nós mesmos cultuamos dentro de nós. Mas como se consegue isso? Pela mudança de pensamentos. Ter coragem de mudar os maus pensamentos, ter coragem de não vibrar contra o que nos ofendem, ter coragem de passar um telegrama cheio de amor a quem nos caluniou, isso eu faço sempre. Aliás, nem sei mais se me calunia. De tanta carta e telegrama que eu mandei, e que eles ficaram tão sem graças, hein? E eu também, mas... Não podia conter em mim uma vibração que não diz respeito àquilo que eu amo e que é parte da mensagem que meu instrutor, meu mestre, permitiu que eu tivesse a glória de cumprir. Assim, queridos, quero dizer do fundo do coração, a minha vibração de amor, profunda vibração de amor para vocês, numa música de Bach, e a nona sinfonia de Beethoven a vibrar no coração de todos, na alegria infinita que o poeta Schiller conseguiu para a vida. É pela beleza que se vai lá, pela beleza que é amiga e dependente da harmonia, que conseguimos chegar ao amor e pelo amor encontrar Deus em nós. Depois desse encontro, nunca mais o ódio prevalece, porque a treva será esquecida. É o que eu tinha a dizer.